Olá, está começando o 161º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Sotes Telecom e pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, Bia Kunz, a garota sem fio, também está por aqui. Tudo bom, Bia?
Tudo bem, Marcos. Olá, pessoal. E aí, Marcos, já tá com burnout ou não?
Estou a caminho de.
Nossa!
Mas teve alguém que eu ouvi postar esses dias, né? Ah, como é bom estar cansado fazendo o que você gosta. Então eu não vou reclamar, não. Tá tudo de bem. Os horários estão concorridos. Uhum. Eu tô fazendo a única coisa que você falou pra eu não fazer, Bia. Abrindo mão do sono. Mas é temporário. Disse
Esperamos que
todo
sim.
mundo que faz isso. Mas ainda assim...
É, eu acho que quando você passa por mudanças nesse estilo, assim, o sono, que é a coisa mais regular que você tem, acaba sendo sacrificado no começo mesmo, né?
Uhum.
Mas achando logo o caminho, as coisas se ajeitam. O começo é assim mesmo, só não pode virar rotina, né?
Ah, sim, é, exatamente, né? E depende muito... A gente tava até conversando em off aqui, mas é bom até botar pra todo mundo, né? Ver que a gente fala de produtividade, etc, mas a gente acaba caindo nos mesmos...
Claro!
Problemas que a gente tenta resolver aqui, né? Que é a administração de tempo é um desafio enorme, né? Porque
não, ninguém
tem
a vida
expectativa
perfeita,
e realidade.
Né?
Exatamente. Você bota no calendário, tudo bonitinho. Ó, vou fazer isso aqui das 10 às 11. Depois do meio-dia, às 2, eu faço. Não. Você vai tentar fazer. Se você tiver sorte, você faz hoje. É assim, né? Não tem jeito. Tem sempre muita coisa acontecendo além. De um planejamento mais estruturadinho, né? Não tem muito pra onde correr com isso. O importante é, aos pouquinhos, eu acho, ir se estruturando. Tem fim de semana por fazer. Aqui as coisas da Gigahertz, as da Alura e também junto agora no Nat 5 Mac. É uma coisa que eu tento dividir, né? Podcasts de manhã, os textos à tarde. Mas, às vezes, tem uma reunião de coisa de tarde que é de manhã. Ou uma reunião mesmo... Que não estava planejada, você passa uma hora a mais, você perde não, né? Afinal de contas, perde, né? Em relação ao planejamento, uma hora a mais no dia que você vai ter que achar depois, e isso vai encavalando segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, fim de semana vou enforcar com algumas edições, deixar isso pronto, para poder, durante a semana, ter um pouco mais de flexibilidade para fazer. Mas tudo isso é o quê? Não é uma reclamação, são constatações do que eu sabia que estava entrando nesse começo, porque no fim das contas são 3 trabalhos por dia, né? A gente vai equilibrando como vai aprendendo a fazer isso, né? Mas vamos lá, vamos começar com os follow-ups aqui em relação ao que vocês mandaram pra gente nessa última semana. E o pessoal do grupo engatou uma conversa sobre mouse, né? Com umas dicas interessantes. O DF Lopes, por exemplo... Mandou o link de um mouse vertical da Ugreen. Falou que comprou esse mouse para a esposa, que sofre de lesão por esforço repetitivo no... Ele falou pulso. Eu fui treinado, fui adestrado a falar punho. Então vou falar punho.
Tá.
No punho direito, há mais de 20 anos, né? Falou que isso desde o tempo do primeiro mestrado. E ele falou, ela gostou, reduziu as dores no punho. Ele falou que curte essas marcas intermediárias como Anker, como Ugreen, como... O pessoal fala Baseus, Bezos, eu falo os 3. Você já usou algum desses mouses verticais, Bia?
Nunca usei, eu conheci o da Logitech, que é bem famosinho, bem badalado, acho que todo mundo já viu, né, foto dele, e caro, né, acho que o maior empecilho aí é o preço dele, né?
Sim.
E eu não sabia que ele tinha concorrentes dessas marcas intermediárias, assim, mais em conta e que tem boa qualidade. Eu gosto muito dessas 3 marcas, tenho coisas deles aqui, gosto bastante, nunca tive problemas. E olha, é que eu não uso tanto mouse por tanto tempo, mas eu sei que muitos de vocês aí passam o dia com a mão no mouse. Então... Para evitar esses problemas, aí pincei a dica lá dos nossos grupos e tô trazendo aqui no podcast também. Vale a pena dar uma olhadinha, porque pode melhorar muito a sua produtividade e reduzir os riscos de desenvolver uma LER.
Excelente dica. E falando em mouse, Bia, porque a Lorraine mandou, né? Esse mouse vertical da Logitech, eu vou deixar os links aqui na descrição. Falou que é mais barato, né? Que o MX Master 3. Eu ontem acabei indo para São Paulo de manhã e aí eu resolvi... me esforçar muito para não perder o horário do meu compromisso, acabou que eu cheguei 2 horas antes. Então tinha 2 horas para editar. Só que eu não levei o meu MX Master para editar. Aí eu falei, belo idiota, né? Devia ter levado só para garantir, não pensei 3 passos além do dia, né? Aí eu comprei um mousezinho Bluetooth Mequetrefe de R$30 da banca de jornal. Nossa, Bia, que desespero editar sem os atalhos todos que fazem parte. Sim, eu edito bem rápido um podcast, especialmente nosso aqui, né? Assim, meia hora, um episódio de uma hora e meia, duas, tá editado. É muito rápido de fazer. Quando tem muita gente falando, né? Muitos participantes, aí acaba sendo uma hora para uma hora e meia, ou então duas horas para uma hora e meia. Depende muito, né?
Sim.
Bia, eu editei 15 minutos em uma hora e meia. Foi desesperador. Parecia que eu tava usando os pés pra editar. Nossa, que desespero.
É, a gente fala isso, né? Que você tá acostumado, você acostuma com seus atalhos, o seu setup, as suas coisas. E mouse é uma coisa séria, gente. Vocês pensam que é brincadeira? É que talvez muitos de vocês não edito podcast, não trabalho com edição de imagem. Então, quando você se vê sem uma coisa que você usa todo santo dia e que você já faz de modo até automático, sem raciocinar muito, eu imagino a sensação que você teve. Eu acho que eu também sentiria que cortaram minha mão fora e eu tive que editar com a pé.
Nossa! Porque tem o principal... Né, são aqueles atalhos que a gente cadastra atalho de teclado, e o Audition tem, ele é muito flexível com isso, né? Você pode recadastrar um atalho nativo dele, então, sei lá, um Command A, selecionar tudo. Você pode fazer que nem era o Word em português, que era o Command T, né? Que era o Command tudo, em vez de Command All.
Sim.
Então, dá para fazer isso, inclusive coisas que não tem atalho de teclado, você pode designar um atalho novo, né? Aí eu junto isso com os atalhos do Keyboard Maestro, que assim, quando apertar o que seria um Command Shift meia lua soco, vai fazer essa coisa e essa coisa e essa coisa aqui dentro do Audition. Aí eu faço isso virar um botão do MX Master, né? Dá uma volta enorme esse atalho, mas essas coisas agilizam demais o processo repetitivo, que é o quê, né? Você tá escutando, aí você pausa, você corta a faixa, seleciona tudo daquele ponto em diante, você traz um pouquinho para trás, você desseleciona a faixa, dá play de novo, mexe na velocidade, né? Eu com o MX Master faço tudo isso com uma mão só, na mão direita, com os botões todos, e a mão esquerda ela fica livre basicamente para fazer play e pause, e só, né? Agora, não ter nada disso e ter um mouse que clica e só, né? Agora a setinha aqui, nossa, foi muito difícil. Então, a moral da história, pessoal, na verdade são duas. Sempre previnam-se. Pensem, se eu chegar mais tempo, né? Se eu chegar mais cedo, o que eu posso fazer para otimizar esse tempo? E outra coisa, eu comentei com o Fabrício isso, o Fabrício que apresentou sobre controle comigo, ele ficou maravilhado, né, sobre atalhos de teclado, que é uma coisa que não faz parte do dia a dia dele, né, e aí ele falou, pô, tá, então pra todo mundo que nunca deu uma chance pra isso, pensa nos programas que vocês usam muito, nas atividades repetitivas dentro desses programas, e se você cadastrar um atalho de teclado, você não poupa... Que seja meio segundo, uma tarefa que você faz repetitiva 300 vezes por dia, todos os dias ao longo do ano, te agiliza de verdade, dá ganhos significativos no seu tempo. E aí o problema é o quê? Quando não tem, faz falta. Né? Pra mim, ontem fez muita falta. Eu tava rindo sozinho de como eu tava ineficiente e burro no café editando o podcast.
Mas quando você se deu conta, assim, tava começando a editar sem o seu recurso tradicional. Era como? Pelo trackpad ali do Mac mesmo?
Não, era o mouse só clicando, agora vem aqui, clica. Aí eu botava, né, o meu atalho, por exemplo, para selecionar todas as faixas daquele ponto em diante, é um Command, dois pontos. Aí eu apertava Command, dois pontos. Nossa. Aí selecionava tudo. Aí eu selecionava e arrastava para trás. Era tudo 10 vezes mais demorado, entendeu? Esse foi o problema.
Entendi. E engraçado que você tá com aquele seu flow de raciocínio, assim, ali. É como se quebrasse e você tivesse que recomeçar, né? Quando você faz um comando, tá, o que, que eu tava fazendo mesmo?
Exatamente, é isso, né? Porque como fica tudo centralizado em uma mão, eu não... Quando eu tô editando, é que nem... Eu acho que deve, sei lá, ser piloto de avião deve ser assim. Você não pensa, eu vou ligar este botão. Agora eu vou ligar este aqui. Não é assim. Você conecta o resultado com a memória muscular de você ativar os seus braços e fazer as coisas. É meio parecido, né? No mouse eu não preciso pensar. Agora eu vou trocar de ferramenta. Vou botar a ferramenta de split. Agora eu vou clicar. Agora eu vou selecionar. Não, né? Você vai fazer blá, 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 e já fez. Você pensou, o negócio acontece, né? A volta é muito menor. Então, essa foi a principal diferença. Foi isso que eu falei, caramba, como faz falta. Isso que eu falei, que parecia que eu tava usando o pé. Eu me senti chapado, sabe? Tem que parar, aí você olha pro teclado, aí você pensa em tudo, um por um, o que você tá fazendo, se é isso mesmo. Aí vai, clica, foi engraçado. Agora, uma outra pauta que a gente trouxe aqui há alguns episódios, o pessoal segue se divertindo e empolgado com isso, que é bacana de ver, é sobre relógios voltados para exercício, além desses que a gente costuma ver e falar, né, aqui. E o professor Adolfo Neto falou que para quem corre em trilha e tem que saber a altimetria, caminho de volta, ele mandou o link de um vídeo que é de 2021, na verdade, que é do Sérgio, do Corrida no Ar, que ele falou que gostava dos Corus Vertix 2. E no vídeo ele diz, ah, tem 5 sistemas de... Quer dizer, o GPS é o americano, mas tem o japonês, mas 5 sistemas de GPS. Dependendo do que você usar de recurso, vai de 50 até 140 horas de bateria. Ele funciona como controle remoto para câmera Insta360. Tem mapa embarcado nele, tem oximetria, tem ECG. Na época, aí é o problema, né? Em 2021, custava R$8.300. Então é tão caro quanto os que fazem menos, mas que tem marca, tipo Apple Watch, né? Eu procurei no Mercado Livre, deu uns 4 e pouquinho hoje em dia. Então segue caro, mas a metade do preço do que era o lançamento, né?
Certo. É, são dispositivos bem específicos, né, gente? É um caso bem extraordinário, né? Um caso fazer trilha, você quer informações, claro, você tá lá no meio do mato, no fim do mundo, né? Você realmente precisa de um equipamento confiável e robusto. Mas, caramba, eu não sabia que tava nesse nível, assim, de sofisticação, né? Muito interessante, já voltado para o público final, assim, eu conhecia mais os Garmin, Polar, entre outros. Inclusive, né, se for da Garmin, o Forerunner 55 com monitor cardíaco de pulso e GPS tá bem mais em conta, né?
É, ele mandou também. Eu vou deixar os links aqui na descrição para quem quiser saber mais, mas sai 1.900, né? Então, 1.899, então 1.900, né?
Se você não vai lá pro fim do mundo, eu acho que já tá mais do que suficiente, né?
Exato, né? Logo, tem o 965 também, sai R$5.500. Uhum. Tem o de trilha, que é o F-AskGenix 8. Uhum. Esse é 8, porque 8.100, aí já volta a ficar caro, né? Lá pra cima.
Então, legal, interessante.
Tem pra todos os bolsos, né?
Adorei conhecer esse mercado diferente aí de dispositivos para trilha, muito legal.
Agora, sobre jailbreak no Kindle, Bia, que é uma coisa que você falou que você ia fazer. Você chegou a fazer? Uhum. Achou tempo
ainda
pra fazer
não.
Isso?
Farei essa semana, assim que meu corpo parar de doer.
Se que os braços permitirem você levantar o Kindle.
É bem isso, até pra lavar o cabelo tá difícil, mas explicando pro pessoal que a gente tava conversando, eu e o Marcos. Eu aproveitei as férias para mudar o meu treino, né, na academia, então, mudei a alimentação e tal, né, você tá de férias, tá com mais tempo e tal, passar por essa adaptação, então eu tô na adaptação, gente, pra até entrar agosto eu já tá acostumada com treino novo, mas sério, até lavar o cabelo tá difícil.
Então, nossa, mas sabe que quando eu tava fazendo o treino com o personal, quando ele mudava o treino... Bia, eu saía da academia que eu não conseguia levantar o braço para apertar o botão do elevador. Era ridículo.
É nesse nível.
É assim, a gente sai moído mesmo, né? Aí no primeiro dia fica ok, no segundo dia dói mais, né? Que eu acho que o ácido elático já produziu, tá espalhando, né? Teria que dissolver, não sei. Vocês me digam como é que funciona. Sim. Mas, olha, é real isso, viu? De não conseguir mover o braço.
Não, mas eu reclamo feliz, porque é melhor doer assim do que... com a dor da minha doença articular aqui, que felizmente, né, eu tô num processo diferente, acho que eu falei pra vocês, né, desde 31 de janeiro, até gravei a data, porque foi meu primeiro dia sem corticoide na vida, assim, sem corticoide que eu digo e que nunca mais tomei, né, e tô indo bem, mudei a medicação toda, tô me sentindo muito melhor, tem enjoo de vez em quando, tomando 2 medicamentos imunossupressores é complicado, né, gente? Eu só tenho que tomar cuidado com isso, então. Fiquei doente, tomei antibiótico esses dias aí, quando teve aquela friaca lá, peguei uma gripe, virou uma sinusite bacteriana, então...
Ah, não!
É, perdi prova, era final de semestre, mas deu tudo certo, fiz a segunda chamada, já passei, já tô de férias, tá tudo sob controle, mas tem cuidados diferentes, né? Ainda assim, garanto pra vocês que dor de academia é muito melhor do que a dor de você ter alguma doença, ou de você negligenciar sua saúde, ou... Enfim, consertar os BOs é bem pior sempre, né?
Sim, é. Ainda bem que você explicou, Bia, porque pra quem não sabia desse contexto, falou assim, nossa, não consigo nem me mexer de dor. E o Marcos me diz, ah, ha, ha, ha. Que bom que você falou que era por causa da academia. Que cara insensível.
Nossa! tem que explicar.
Exatamente. É. Né? Agora, sobre o jailbreak no Kindle, que era o assunto, né? A Mariana Bentivoglio falou o seguinte, oi, Bia, já que você vai desbloquear o seu Kindle e colocar o Co-Reader, quero recomendar esse plugin. Ela mandou o plugin aqui, o link vai estar na descrição, para mandar arquivos do telefone para o Co-Reader. É um link que vai estar aqui na descrição, que é o Co-Reader My Upload Plugin, do Peter Stamps. E quer refrescar a memória do pessoal o que, que significa tudo isso que eu estou falando, Bia? Que a Mariana deu a dica para gente?
Bom, basicamente a Amazon andou mudando algumas políticas aí com relação ao gerenciamento dos livros que você compra para o seu Kindle, né? E, de repente, começou a surgir uma onda aí de fazer jailbreak no Kindle, né? Que é recuperar a liberdade de você mexer nos arquivos como você quer, ter os livros digitais realmente seus, né? E eu não sei se foi uma onda mesmo ou se foi o algoritmo que começou a mandar isso pra mim direto, mas muita gente que eu seguia e acompanhava, assim, eu percebi que começou a fazer isso com seus Kindles, né? Então, eu acho que é um pouco das duas coisas, é um pouco do algoritmo, mas teve um movimento nesse sentido, sim, porque pegou muito mal aí a questão da Amazon, né? Agora, com relação ao jailbreak, então, pessoal aí alternativo, vamos dizer assim, uns devs alternativos criaram aí um... Dá pra dizer que é um sisteminha operacional? Até dá pra dizer. Que você praticamente ganha um dispositivo novo. Dá para dizer isso, tá? E eu percebi, gente, não faça, se você só tem um Kindle, é mais ou menos novo, tá? Eu sugiro que vocês não façam por enquanto, tá? Agora, se você tem um Kindle mais antiguinho, ao invés de você passar para frente, ou sei lá, faça essa experiência nele, tá? Que é o que eu vou fazer. Eu vou manter o meu atual e vou fazer no mais antigo. Agora, como tem muitos Kindles antigos, vamos dizer assim, Marcos, vai funcionar de maneiras diferentes de acordo com a geração do Kindle que você tem. Por isso que tem tantos feedbacks diferentes, dizendo que gostou, que tal coisa funciona, o outro diz que não, no dele não funciona. Então, é bom procurar bem essas informações e todo mundo que testou e que está usando, ver qual que é a geração do Kindle em uso, tá? Porque daí você já vai ter uma ideia se é mais parecido ou não. Quanto mais antigo, pior, geralmente, né? Claro, é um hardware menos potente, tem outros recursos que os mais novos... Não tem recursos que os mais novos têm. Então tá aí, mas fica a dica. Mas deve ser divertido, e assim que eu fizer o meu, eu prometo. Eu volto aqui e conto tudo pra vocês, tá?
Boa. E também sobre isso, aliás, é uma dica pro pessoal, né? Que o Kobo, o outro leitor, pra quem usa, existiu o Pocket, que tá fechando as portas. Aliás, passou o prazo, né? Acho que já fechou as portas nessa altura. Então,
eu
vou até olhar aqui, né? Uhum. O Coca falou, olha, pra mim aqui tá funcionando. Então, até desligar a chave mesmo, eu vou continuar funcionando. Então, eu acho que talvez contas novas você não consiga, mas aí pra quem já tem instalado, sei lá.
Já, acabei de abrir aqui e já foi pro Beleléu mesmo, né? A página dele aqui tá rest in peace aí.
Ah, não, poxa. Então,
acabou.
Fim de uma era.
É.
Então fica mais relevante ainda a matéria que eu vou falar, que é o seguinte, pra quem tem o Kobo e existir a integração do Pocket lá, pra você ler as matérias que você colocou pra ler depois, eles vão colocar o Instapaper no lugar. Então, exige criar uma conta no Instapaper, óbvio, né? E o Instapaper tá se aproveitando, né? A gente até deu a dica aqui, que eles estão dando tempo de graça, de teste, com desconto pra quem tá migrando a partir do Pocket, e o Instapaper, né? Espertamente vai se colocar no lugar onde nos lugares onde o Pocket era mais usado. Então, no Kobo, ele já está disponível para a galera poder tirar esse proveito.
O chato do Instapaper é que ele... Bom, ele é bem antigo, né? Bem popular. Mas, vamos dizer assim, o Pocket gratuito fazia mais coisas que o Instapaper gratuito. Eu já percebi aqui que as melhores coisas é realmente só no Instapaper pago, tá? Ele é bem limitado. Até busca é muito ruim no gratuito, gente. Isso tá me irritando demais. E, sei lá, eu ainda não decidi se eu assino, não assino. Eu acho que eu vou fazer um mês de teste. Eu tô testando várias coisas aqui nas férias, eu acho que eu falei pra vocês, né? Já vou fazer um updatezinho disso pra vocês. Assino um mês pra ver como é que é. Eu assinei o Gama, né? Aquele de apresentações por um mês. Peguei o mais caro de todos. Fiz um monte de apresentação. Ai, gente, que perigo de viciar nisso, né? Mas é muito bom, gente. Eu fiz um monte de apresentação, ainda sobrou tempo no meu mês, sabe?
Ó.
Acho que é porque eu acostumei com as ferramentas também. Mas ficam tão lindas as apresentações. Eu até compartilhei algumas lá nos grupos. Uma, né? Uma delas, assim, eu compartilhei. Ficou tão lindo, assim. Eu fico passando os slides olhando meio boba, assim, sabe? Porque ficou muito bonito mesmo, né? Então. Mas quando eu precisar, sei lá, assino mais um mês e. Às vezes você tem alguma apresentação que é muito importante, você vai fazer uma banca aí de doutorado, sei lá. Gente, o negócio é lindo e clean, sabe? Eu percebo que no meio acadêmico o pessoal usa muito Canva e eu tenho um certo ranço com o Canva. Parece. Não sei, Marcos, se é uma impressão só minha ou mais pessoas pensam assim, mas fica muito com cara de trabalho de colégio, assim, sabe? Os
Sim, é.
temas e as coisas, não sei. Eu implico. Eu gosto de coisas. Para mim, uma fonte mais bonita e menos texto e os bullets, uns ícones discretos, assim, para você pontuar coisas, eu acho que faz muito mais diferença, tá? Do que colocar. Xadrezinho e ursinho e e etc. Mas enfim, isso é minha opinião, claro, né? Mas vale a pena. Se você trabalha muito com apresentação, você tem suas aulas, lá tem muito professor aqui nos ouvindo, né? Quer dar um tapa no visual aí das suas aulas, joga lá e manda ele fazer um glow up, vamos dizer assim. Aí, Gama, dá um glow up dessa minha apresentação super antiga aqui e veja o que que acontece. De repente você vai ter uma surpresa boa, né?
Sem dúvida. Agora, a gente vai ter um assunto aqui que é um dos perenes do podcast, e é bom a gente sempre relembrar um pouquinho dele, porque tem gente nova chegando, às vezes o contexto da pessoa, não prestou atenção lá no passado, mas falou, poxa, agora acho que é o quê? Flashcards, né? Que é um assunto que eu sei que a Bia manja muito e gosta muito. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Sortes Telecom, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e quer resolver de vez a telefonia IP e a comunicação interna da sua empresa. A Sortes Telecom é uma operadora de voz e de dados, e ela tem uma série de soluções de telefonia para empresas, como, por exemplo, um serviço de PABX na nuvem, que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade de instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sortes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de uma fiação nova, aquela complicação, quebradeira, não dá para saber por onde está na parede, essas coisas, né? E ela tem também uma série de ferramentas para você gerenciar, como, por exemplo, um painel de relatórios online, para você acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PBX em nuvem da Sortes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais e tem também a possibilidade de você integrar com o Teams da Microsoft. Isso além de ter facilidade para administrar os a mais, de ter acesso às métricas também de ligações da equipe, você economiza ainda por cima com a comunicação interna. Já uma outra coisa legal é que em várias regiões de São Paulo, a Sortes Telecom tem um link dedicado em fibra óptica para empresas. Então, se você quer qualidade de serviço, flexibilidade, baixos investimentos também em serviços de voz, entre em contato com a Sortes Telecom que eles vão te ajudar. Vai no site deles, que é sotis.com.br, sothis.com.br, ou vai no Facebook, vai no Instagram, procura por @sotistelecom, comenta que você escuta o Área de Trabalho e pronto, dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado à Sotis Telecom pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Obrigada, pessoal da Sotes, por deixar os ouvintes do Área de Trabalho mais conectados e com suas empresas funcionando de forma mais eficiente.
Muito obrigado. E vamos lá, flashcards, Bia. Sobre isso, o Hélio Rodrigues falou:
Então.
Pessoal, bom dia. Estou compartilhando aqui, compartilhando no grupo, né? Uma outra coisa que ele fez nas horas vagas, que é o Anki Card Generator. O Anki é uma plataforma, um aplicativo bem famoso. É um método ou ele só é o nome do aplicativo que acabou virando meio tipo gilete, assim,
Pois é,
símbolo de flashcards?
Anki é uma palavra japonesa que significa
Ah.
esqueci. Não, não significa esqueci, eu esqueci o significado. Esqueci mesmo, mas é justamente porque se vocês forem olhar no Japão, assim, eles têm muitos mini fichas, assim, pequenininhas, que eles também têm, eles começam já desde pequenininhos aprendendo os pictogramas e os, não sei como é que é, ideogramas lá, japoneses, chineses, tem os coreanos, línguas orientais ali, tem um alfabeto diferente e
Sim.
japonês, coreano e chinês são completamente diferentes. Então eles precisam desde pequenininho decorar e decorar e decorar. Então eles usam chaveirinhos, assim, que é um mini bloco de papel que eles vão passando as folhinhas e no verso eles escreviam o significado para memorizar. Começou mais ou menos assim. Hoje tá tudo digital. Eu fazia muito isso. Ainda tenho aqui na minha gaveta aquelas fichas, sabe? Que vende em papelaria. Sabe aquela? Como é que chama? Deixa eu ver.
Sim, sim, isso aqui. É o...
Fichas. Deixa eu ver aqui. Fichas pautadas. Tá escrito aqui. Da Tilibra, ó. Tem um pacote aqui na minha gaveta ainda. Porque nos tempos pré-digitais, a gente escrevia as coisas na frente e virava com significado no verso e ia memorizando assim. Ou então colocava códigos, esquemas para memorizar e você ocupava menos espaço na mochila e tal. Até para fazer vestibular de novo, que eu fiz aí uns anos atrás, eu usei os meus flashcards que eu tinha aqui para fazer esquemas, né? Química, principalmente, tem muito arranjo espacial, assim, que você tem que memorizar. Então, você quer fazer uma consulta rápida? Tá na mão, né? Tá ali bonitinho. Agora, no meio digital, no mundo digital, as coisas são um pouco melhores, na minha opinião. Por quê? Porque você vai revisando os flashcards, aí tem sempre aqueles que você erra, que você nunca lembra, que você tende a esquecer mais facilmente. O software, ele é inteligente, ele vai repetir mais para você aqueles flashcards que você erra mais e que esquece mais. No cartão de papel, você tem que confiar na sua memória ali, que você, isso aqui eu tenho dificuldade e tal, né? Então, já no digital, você não se preocupa com isso, tá? Começa por aí. Tem os lembretes também, porque você coloca no celular, né? O primeiro que eu usei digital, assim, foi o Ankydroid, que não é um serviço, é um software que você instalava, funcionava localmente no seu aparelho. Hoje é tudo nuvem, hoje é tudo assinatura.
Ainda existe, hein? Olha só.
Tem, ele é muito popular, muito famoso. E acho que é porque ele é código aberto também, né?
Sim, exato, achei no GitHub.
Tava tentando lembrar disso. Depois veio o Quizlet. O Quizlet, ele inovou trazendo flashcards prontos. Então, muito estudante começou a usar, quero procurar um deck de flashcards sobre o assunto tal. Então, ao invés de você fazer os flashcards, você já pega um deck pronto. Eu acho isso ruim, sinceramente, porque fazer os flashcards, eu acho que é meio caminho andado, você já grava muita coisa fazendo, tá? Então, vai perder um tempinho no começo? Vai, mas não é um tempo perdido, tá? É um tempo muito bem aproveitado. Então, você demora mais no começo, construindo, aí depois você só faz revisõezinhas ali, 5 minutos por dia. Eu tava no Uber, tinha um tempo ali, 10, 15 minutos, o que eu fazia? Abria o Randnote e fazia o treino do dia, que geralmente o treino diário é 10, 15 minutos de flashcards, né? Então, depois que tá tudo pronto, fica muito mais fácil e tem as repetições espaçadas, o app te lembra quando que você tem que fazer as revisões, fala, hoje você tem que treinar isso aqui. E o Randnote é bacana porque você coloca até a data da prova, tá? Pra quando que você quer dominar esse conteúdo aqui? Dia tal vai ser minha prova. Então, ele já organiza um calendário para você automaticamente, manda lembretes e manda os assuntos para você treinar ali todo dia. E os que você erra, ele repete depois, ele avisa que vai repetir. Enfim, você esquece um pouco o método e foca no conteúdo que você realmente tem que memorizar, tá? Então, e com a IA, agora nós estamos num terceiro patamar, né, dos apps, dos apps, que são os flashcards com IA, que basicamente ele corrige os flashcards para você ou complementa informações. E quando você erra ou você esqueceu completamente aquele assunto, ele tem um tutor de IA que ele puxa o assunto para você, ajuda a relembrar, isso aqui, né, com explicações mais detalhadas sobre aquele assunto. Então, ele faz uma revisão daquele tema para você. Você nem precisa procurar suas anotações, PDF. Deixa para pegar as coisas de aula lá novamente. Não, ele já puxa e faz uma revisão daquele assunto para você, vendo que você está com dificuldade, tá? Outra coisa legal que o tutor de IA, daí só no Remnote pago tem isso, tá? O free não tem. É, você tem um tutor que você conversa com ele, é um chat, um tutor de chat, vamos dizer assim. E você pode pedir dicas de memorização, né? Aqueles mnemônicos, né? Que é para você criar joguinho de letra, palavra, você tem que decorar uma lista de coisas, por exemplo. Então ele pega e cria. Alguns não fazem sentido, né? E ele fala, ó, vou criar uma dica bem engraçada aqui com as iniciais para você memorizar. E você vê, não tem graça nenhuma no negócio. No fundo, aquilo que os professores de cursinho fazem é bem mais divertido, tá? Mas não vou dizer que não funciona. É, eu peguei insights muito legais com o tutor de IA, só que tudo em inglês, né? Esse que é um problema também, você tem que saber um pouco de inglês para memorizar as brincadeirinhas, assim, os jogos de palavras, tá? Então, IA elevou o negócio para um novo patamar e realmente está muito prático. Minha experiência esse semestre aí com neuro, né, que é uma matéria que tem muita coisa para decorar, foi uma experiência fantástica e eu recomendo para vocês, então. Desde o AnkiDroid, para quem gosta de uma solução open source, até o Quizlet, que tem flashcards prontos, né, que eu não recomendo, mas você está com pressa, né, você está uma semana ali da prova, né, vagabundeou aí, pisou na bola e está procurando uma solução de emergência, funciona.
Seria 100% o meu caso.
E o Remnote, que é mais do que simplesmente flashcard, ele é um app de anotações, tá? Então, se você tiver suas anotações de aula, escrito manuscrito, digitado, só você exportar, joga lá, ele cria os flashcards a partir das suas anotações, tudo prontinho, tá? Então, muito legal e a minha experiência foi ótima.
Excelente. É engraçado que eu achei o AnkiDroid para iOS e chama AnkiDroid. Afinal, o nome do projeto é o nome do projeto, né? Agora
legal. Tem também. AnkiDroid para iOS, olha só.
É, pois é.
Para vocês verem como AnkiDroid era popular, gente. Eu lembro que na época tinha muita gente pedindo para ter para iOS e não saía. Eu não lembro por quê. Acho que o pessoal era roots demais, era meio anti-Apple. Eu lembro que tinha umas tretinhas assim, sabe? Pessoal bem da turma do software livre. E que bom que tem para as duas plataformas, porque é muito legal. Só que ele tem uma curva de aprendizado importante aí, tá, gente? Ele não é tão óbvio e tão mastigadinho igual o Quizlet ou o Remnote, tá?
Tá, é bom saber disso, porque...
É.
Pra quem bater ali e falar, putz, difícil, não consigo... Não, tá, insiste, né? então, mas o que aconteceu foi, né? O Ed Rodrigues falou que fez lá... Vou deixar na descrição aqui... Yankee é memorização, tá?
É memorização. Ironicamente,
não é esqueci. É memorização, é o contrário. E o Ed Rodrigues criou o Yankee Card Generator, o link vai estar aqui na descrição, que é baseado num conteúdo que a pessoa cola, isso para facilitar a memorização.
Ótimo.
Né? Ele falou, importante, é necessário colocar uma API, uma chave de API do Gemini para começar. Né? Ele falou que isso dá para fazer por meio do Google AI Studio, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, excelente o projeto. Né? Fico me perguntando se ele fez com aquele esquema de vibe coding, de pedir para um agente ir programando, se ele mesmo programou, se quiser mandar esse follow-up, né? Como é que foi fazer essa lógica disso, principalmente, acho que é bem interessante. E tem aqui modo claro, modo escuro, né? Bem bacana o projeto. E é isso, né? Você colar o seu conteúdo para criar os flashcards a partir disso, desse jeito que, pelo menos teoricamente, é simples, desde que você tenha essa chave de API do Gemini 2.5 Pro, é só ir lá no AI Studio e gerar. É bem fácil mesmo, tá, gente? Vou deixar os links todos aqui na descrição. Muito legal o projeto, bem bacana.
É, eu acessei, não criei flashcard, porque eu tô de férias, né? Já estudei, mas eu entrei lá, fiz uns testes, assim, achei bem legal. E comigo funcionou bem bacana, tá?
A Lari tá estudando, ela vai fazer uma prova que tem a ver com endoscopia, né? E... uma das matérias é sobre a classificação das células, das bolinhas que aparecem, né, na garganta, enfim. E só essa descrição aqui, ela já ia me bater, né? Mas vocês entenderam o que eu tô querendo dizer aqui, né? E é muito... que assim, o Japão, aparentemente, é um país que é extremamente avançado em endoscopia. O lance, sim, endoscopia é com os japoneses, eles têm uma classificação específica deles, de acordo com o formato das células... E com o formato global do grupo de células, se organiza assim, né? Ah, tem o tipo 1, tem o tipo 2A, tem o tipo 2B. Aí no 2B tem o 2B high e low. Isso vai entrando numa fragmentação de classificação. Eu falei, putz, flashcard pra aí. Porque você só aprende esse tipo de coisa batendo o olho e treinando o seu cérebro a gente fazer um algoritmo de identificação rápido e falar, ah, isso aqui é um tipo 3, ah, isso aqui é um 2B low, sei lá. E isso tem que ser com... Mas como gerar flashcard disso, né? Aí eu falei, putz, teria que ser... Aí ela, dentro do curso que ela tá fazendo, tem um lugar que tem uma coisa muito parecida, mas... Pra isso você tem que precisar de 600, né? Pra você ir aprendendo e batendo o olho, identificando melhor. Então, flashcard seria um exemplo perfeito pra ela poder tirar proveito disso.
Na odontologia é a mesma coisa, tá? Você tem tipo de restauração, tipos de cárie, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Aí, na minha área, mais especificamente periodontia, tem lesão de furca, tipo assim, tipo assado e tal, e tal, e tal. É uma loucura mesmo. Mas olha, muita gente lá no grupo... tá usando o Gemini Pro, que teve aquela promoção que a gente comentou aqui também para estudantes e tal. Então, mais uma oportunidade, né? Vocês que são estudantes aí, usem essa dica aí que o Ed Rodrigues criou e tá passando pra gente aí. Aproveite, vocês estão no pago, no Pro aí, já tem tudo na mão. É só usar, né?
Exato. Agora, tem alguns assuntos que... Não sei, estão começando a me incomodar um pouco, o que o pessoal costuma criticar como cagação de regra, né? E, não sei, né? O Hipnose Prática mandou pra gente um vídeo, que é do Seiichi Arata, que ele falou assim, gente, pare de escutar YouTube enquanto você faz as coisas. Vocês acham que está sendo produtivo, mas na verdade isso é substância de uma distração. Ele tem o vídeo que ele vai colocando a premissa, né? A hipótese... de por quê, que isso não é exatamente produtividade, colocar o YouTube com outras coisas, etc. E eu não sei, eu não consegui assistir o vídeo que me incomodou. E não é nada sobre o Seiichi Arata especificamente. É esse de jeito mais abrangente, eu acho, que eu vejo muito... Sei lá, a gente querendo engajar no Threads, por exemplo. Ah, gente, não sei quem precisa ouvir isso... Mas para de colocar açúcar no café. Gente, põe açúcar no café, põe gelo no café, põe sal no café, Ajinomoto, bota o que vocês quiserem. Sabe? Tá me irritando isso. Eu não sei se é a velhice chegando, mas gente, façam o que vocês quiserem. Se você se sente mais produtivo escutando o YouTube com rádio ligado e a TV no fundo, manda bala, sabe? Eu não consigo mais achar o ângulo... neurocientífico de por que que você está apodrecendo seu cérebro por fazer isso aqui, que eu, eu não consigo, Bia, não funciona mais pra mim, não.
Então, vamos lá, já que você deu a deixa, vou me sentir confortável pra meter o pau também. Bom, começa aqui, mandaram o link lá nos grupos e tal, né, e eu assisti esse vídeo inteirinho lavando a louça.
Ok.
Ou seja, né, ele fala pra parar de ouvir o YouTube enquanto faz outras coisas. Eu escutei o vídeo dele lavando a louça, tá?
Vingança.
Aí eu fui lá ver os comentários e tal, refleti um pouco a respeito disso, né? E muita gente com saudosismo, tem um saudosismo às vezes meio bocó, sabe? Às vezes que aparece assim que eu não consigo entender, né? Ah, porque antigamente que era bom, que a gente não tinha, se eu não tinha o YouTube, não tinha... Gente, calma, né? Pera lá. E eu comecei a lembrar, né, que eu não tive esse saudosismo, porque eu acho que o meu primeiro Walkman, eu ganhei, acho que eu tinha 11 ou 12 anos, era aquele ainda de espuminha laranja, bem antigo, e acho que era da minha mãe, não era nem eu ganhei, não, eu usava junto com ela, aí depois que eu já tava trabalhando, ele tinha uns 16 anos, mas eu comprei o meu, da Sony, um amarelo, lembra?
Sim, sim, sim,
que classicão. Foi muito popular e me roubaram na escola, que ódio. Aí eu comprei um outro da Sony, só que era um mais baratinho, que já não tinha tanto dinheiro. O primeiro era super sofisticado, um monte de botão e tal, era lindo, né? O segundo era o La Fiesta, ele era mais barato, era bem basicão, né? Mas eu me dei conta que eu já começava a consumir conteúdo em determinados momentos de ócio, assim, que... O quê? Ônibus, por exemplo, saía da escola, faculdade, ia pra casa, passava muito tempo me deslocando, então eu ouvia o quê? Ou era rádio, né? Ou então ouvia músicas que eu queria. Era tudo na base da fita cassete, gente. Então, era ótimo, né? Eu levava um Walkman na minha bolsa e umas duas ou três fitas ali com as coisas que eu queria ouvir. E eu achava isso o máximo. Aí, quando eu já tava me formando, já na faculdade, ou quase me formando, alguma coisa assim, eu comprei um Discman. Nossa senhora! Aí sim, porque eu já tinha um monte de CD e não podia levar eles comigo, né? Uhum. E depois, os meus dois Discmans eu tenho ainda, hein? O segundo Discman era aquele que tocava MP3. Nossa senhora! Aí eu pegava um CD, botava, enfiava 200 músicas lá, porque aí era outro formato, né, gente? Não era um CD de áudio. E era uma festa. Eu fazia plantão, gente. Plantão era sempre uma coisa muito solitária. E eu gravava aulas em fita cassete também. Eu tinha além do meu Walkman, eu comprei um gravador com fita cassete. Eu gravava aulas, assim, muitos colegas meus faziam isso. Então, tinha determinadas aulas. Gente, não tinha internet. Para você pegar informação complementar, você tinha que ir na biblioteca, disputar livros à tapa. Conseguir artigo levava uma semana, porque você tinha que solicitar lá um artigo científico, você pesquisava nas fichinhas, assim, era o Comut ainda. Gente, anos 90 isso, tá? 95, por aí. Então, tudo era muito difícil. Então, a gente gravava a aula, e aí, quando a gente conseguia o livro, a gente conseguia ver o que o professor falou e procurar os assuntos no livro, que tinha aulas que era impossível você copiar, porque era muito slide de imagem, que você tinha que prestar atenção, não tinha como voltar atrás depois, ele não dava as imagens, você tinha que pegar as imagens no livro. Gente, era uma trabalheira inacreditável. Então, comprar um gravador com fita, nossa, foi um up na minha produtividade na época. A maioria usava aquelas fitas cassete pequenininha, lembra aquelas fitinhas? Tinha secretária eletrônica também.
Exatamente.
Nossa, gente, não sabe nem o que é uma secretária eletrônica. Procura no Google, gente. Se você não sabe o que é uma secretária eletrônica, procura no Google. Mas eu comprei um gravador que era a fita normal. Por que que isso era legal? Porque eu tinha um aparelho de som em casa, então eu não ficava dependendo do gravadorzinho para ficar ouvindo a aula, né? Então eu colocava o meu aparelho de som, caixa de som, som maravilhoso, e eu ouvia a aula lendo, fazendo marcações, copiando, fazendo anotações num som ambiente do meu quarto, que era maravilhoso, né? Então isso era fantástico. Ou seja, por que eu tô falando tudo isso? Porque eu tô fazendo um retrospecto da minha vida e eu só vi ganhos, né? Com esses tempos de ócio e barulho de ônibus. Gente, ônibus é aquele barulho, você senta em cima do motor ali, é um alívio, ainda mais eu que tenho o TEA, né? Agora eu uso fone com cancelamento de ruído. Não quer dizer que eu vou viver num estado de letargia e completa alienação da realidade. Eu acho que o Seiichi Arata, o único erro dele, eu entendo o ponto de vista dele, mas ele é achar que todo mundo é um zumbi que esquece a vida ao redor por causa do YouTube, tá? Tudo na vida, gente, é equilíbrio, é moderação, mas é bom demais fazer uma faxina em casa ouvindo um podcast engraçado. Fazer faxina é um saco, gente. Lavar a louça é um saco. E eu não gosto de máquina de lavar louça. Não me pergunte por quê. Eu acho que é porque eu tive uma experiência muito ruim, acho que 20 anos atrás, sei lá, que não lavava nada direito, joguei dinheiro fora, fiquei muito braba. Eu imagino que as lava-louças hoje estejam melhores, mas eu ainda lavo na mão. Acostumei, eu já sujo, já lavo, não deixo a pia encher, então beleza. Fazer faxina, coisas chatas, às vezes caminhar. Você tá caminhando, é lindo caminhar num parque, ouvindo os passarinhos, mas a realidade é que às vezes você tá num centro urbano e o que tem ali é buzina, é gente gritando. Então você quer fugir um pouco do ruído. Tá? Então, eu não condeno totalmente isso, não, tá? Eu acho que a gente só não pode viver nos extremos. Só isso.
Uhum.
Então, é básico.
Primeira coisa, eu também tive a mesma experiência recente com lava-louça, e eu lavo na mão também. Primeiro, porque é uma desculpa ouvir podcast, e depois porque eu sei que eu vou lavar bem lavado.
Isso.
Eu acho que, sei lá, louça lavada na lava-louça, fica com um cheiro de louça lavada na lava-louça. É o mesmo cheiro agradável. Eu prefiro eu mesmo lavar, né?
Aham. Uhum.
Então, As modernas fazem basicamente a mesma coisa, a Bia não faz
não,
muita
eu
diferença,
uso muita garrafinha de água, tumbler de café, então eu tenho aquelas esponjas compridas, assim, que limpa.
Uhum.
A máquina não vai chegar no fundo. E eu fiquei meio paranoica depois que eu vi uma moça que morreu, que adquiriu
Nossa.
Uma bactéria que ficava na garrafinha de água dela. Fiquei meio paranoica com isso, fiquei meio assustada.
É.
Né?
Eu já olhei a pinha aqui e acho que eu vou lavar assim quando levantar.
É, eu vejo um pessoal sempre com a mesma garrafinha, assim, e hoje eu olho meio atravessado. Você sabe que ela lava a garrafinha?
É, melhor garantir, né?
Gente, é coisa meio de gente paranoica com limpeza, né? Parece. Não, eu juro pra vocês que eu não sou paranoica, mas eu gosto das coisas bem limpas. Eu acho que o Marcos é assim também, né?
Sem dúvida alguma, sem dúvida
então.
Alguma. Agora, e também, né, na hora que você tava falando da recomendação de não deixar ligado e tal, eu penso assim, na vovó, que sempre deixa o jornal, né, a TV ligada ali, isso não é uma coisa que antigamente as pessoas não faziam, só, assim como sempre, pessimista archive, muda a mídia, a crítica é a mesma, que essa juventude que usa a mídia nova não sabe como a mídia antiga que era a certa, o jeito, enfim, né, a gente vai deixar o link aqui na descrição para quem viu e concorda e quiser colocar esse, o contraponto disso, mandem pra gente. A coisa mais legal que existe no podcast é, com educação, discordar e a gente poder evoluir o papo a partir disso, né?
Uhum.
E o Eliezer Koshil, que mandou pra gente um vídeo do Vinícius Espira, que é um vídeo sobre como organizar os seus arquivos e pastas também, em 3 passos. Ele explora um pouquinho do que a gente trouxe aqui no vídeo, o método para do Thiago Fortes, né? De você organizar em projetos, em áreas, recurso e também arquivo. Aí depende se você tem um prazo e um objetivo ou se você só tem um objetivo sem um prazo definido. Vai estar aqui o vídeo, né? O link, claro, na descrição. Tem também o método do Johnny Decimal, que é do método duodecimal.
Uhum.
E aí ele fez uma estrutura em cima disso, né? Então parte do método para do Thiago Fortes e vai criando até 10 subpastas para cada uma das pastas. Fica complicado rápido. Eu tentei resumir aqui para explicar, não deu. Então vai estar aqui na descrição também. E o terceiro método é com tags. Ao invés de você usar pastas, você usa tags como... E tem o Obsidian, por exemplo, permite você fazer isso. O Obsidian é bastante poderoso. O pessoal que usa gosta bastante. É nível Notion de paixão pela escolha da ferramenta. E, de fato, ele tem um método interessante de você lidar com os arquivos e com pastas a partir do que está basicamente um texto corrido nos projetos. O link vai estar aqui para vocês conhecerem melhor, é bem bacana. Nesse método do Johnny Decimal, tem uma coisa que eu acho que a gente não trouxe aqui ainda, que eu organizo as minhas pastas assim e funciona muito bem.
Sim.
Que é ter números na frente do nome das pastas.
Isso.
Né? Então, uma coisa que eu faço... Eu tenho, por exemplo, um atalho de teclado Function F2. Ele abre aqui... a minha pasta dos projetos de podcast. Eu nem preciso pensar, aperto Function F2, 3, 1. Eu já caio direto na pasta do hipsters.tech. O 3 é a Alura, da organização que eu tenho. 1, dentro da pasta da Alura, é o hipsters.tech, então eu já caio lá direto. Então se eu fizer 3, 1, sei lá, 4, 7, 3, eu já caio na pasta do episódio que foi ao ar nessa semana. Então é um jeito que pra mim funciona muito bem, mas assim, faz anos que eu tenho a mesma numeração e organização de pastas, que é pra você, assim como os atalhos de teclado do Audition, que eu não penso, eu só aperto, é a mesma coisa. O meu objetivo é chegar na pasta tal. Eu faço, pá, eu já tô na pasta. Não parei pra pensar, é o 3 ou é o 1? Não, a mão vai, a memória muscular total. Isso funciona muito bem, eu recomendo que o pessoal teste pra quem tem essa organização. E depende sempre, claro, de cada projeto, de cada contexto das pessoas. Os projetos do meu trabalho envolvem uma estrutura fixa há anos. Então, por isso eu consigo fazer essa estrutura. Né? Muito do que está nesse vídeo do Vinícius Espira, eu acho que tem um pouco dessa pegada de você depender um pouco do seu contexto. Você tem projetos... É tudo do mesmo assunto? Aí vale você colocar na mesma pasta? Então, se fosse na agência, por exemplo, quando trabalhava em época de agência, que no mesmo dia você lida com um projeto sobre ração de cachorro, creme para o rosto e uma revista infantil dos bombeiros do Corpo de São Paulo... Né? Aí já complica um pouco, né? Você, como é que você organiza isso? Mas, dando uma espiada nesse vídeo, acho que pode ter alguns insights aqui, algumas dicas, que mesmo que você não faça isso, pode te ajudar a informar uma coisa parecida, que você pode fazer, adotar, que vale a pena.
É, eu também não mudei muito o meu sistema ao longo dos anos, mas eu tenho basicamente a mesma estrutura desde, sei lá, o Windows XP. A única coisa que mudou com o passar do tempo é que não preciso mais de tantas subpastas para as coisas. Então, hoje, eu não crio tantas hierarquias assim. Porque, com o tempo... E para Mac, é a mesma coisa, tá? Porque eu comecei com Windows, aí fui para Mac, hoje um pouco dos dois sistemas, né? As buscas, seja em macOS, seja em Windows, mudou muito de 20 anos para cá, né? Estão muito mais eficientes. Então, eu uso pouca hierarquia, mas eu tomo mais cuidado com os nomes dos arquivos, tá? Você, por exemplo, né? Você está estudando e o professor manda as aulas para você. Ele usa a taxonomia, a nomenclatura dele para as aulas dele. Então, o arquivo lá da aula dele vai ser aula 5, biomedicina. Para você não faz sentido, para ele faz, porque ele dá a aula dele para diversos cursos. Então, essa é a aula 5 que eu dou para o curso tal. Mas para você não vai fazer sentido. Então, você renomeia, faça sem medo de ser feliz, tá, gente? Primeira coisa que eu faço quando eu recebo um arquivo de uma aula, um documento, é colocar a minha nomenclatura. Tá? E coloco numa pasta master. Isso já basta, né? 90% das vezes. Agora, eu fico pensando assim, puxa, ia ser muito legal a hora que as IAs começarem a fazer buscas mais detalhadas e no conteúdo do arquivo. Porém, gente, pela experiência que eu vejo no Evernote, às vezes você vai procurar uma palavra e ele retorna 500 coisas, porque aquela palavra tá lá dentro, então tem que ser uma coisa... termo muito específico, senão não vai funcionar. Então, hoje, 2025, continua valendo a dica de poucas pastas, pouca hierarquia, mas com os nomes dos arquivos muito bem organizados, tá?
Excelente. E já sabem, né? A gente quer saber de vocês como é que vocês organizam isso, porque isso é um daqueles casos que cada um tem um jeito muito específico, só funciona para si, cada um tem a sua loucura. Mas quanto mais a gente compartilha das loucuras, melhor a gente vai informar e ajudar aqui todo mundo. Né?
E então... dependendo dos projetos, Marcos, tem muita gente que organiza por data também. É outra coisa que, para certos projetos, para mim funciona muito bem, desde o Windows XP. Colocar o nome da pasta ou do arquivo, começando pelo ano, aí pelo mês, aí pelo dia. Por quê? Porque aí você pode mandar o Explorer ou o Files ali, organizar numa linha do tempo os seus arquivos. Né? Uhum. Que fica muito mais lógico. Eu gosto disso também. Então fica
excelente.
A dica.
Boa. Agora, Bia, eu tenho um follow-up para trazer aqui em relação àquela minha aventura com o Claude, que não deu muito certo. Mas antes de falar sobre isso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E depois, se você assinar o plano anual, 3 meses de bônus se você acessar expressvpn.com/adtrabalho. Se você, assim como a Bia, tem uma vida extremamente móvel, se você acaba trabalhando num café como eu fiz ontem, ontem eu usei ExpressVPN porque eu trabalhei no café, não conheço Wi-Fi, e acessar servidores, arquivos, coisas minhas que eu não quero que ninguém saiba que existe, ou vai saber, né? Esse dado é coletado para quê? Né? Como é que tá a segurança? Né? O do café, provavelmente, ênfase em provavelmente, não repassa os meus dados de acesso, de navegação, para instituto de pesquisa. Mas o do aeroporto, o do avião, que é um serviço terceirizado de Wi-Fi, para você, você paga, mas ainda assim, os seus dados são uma parte do preço da conexão. Nesses casos, você deveria proteger ainda mais a sua conexão. É isso que você faz com a ExpressVPN. Os seus dados passam pelos canos impenetráveis e criptografados, e nem ela sabe os sites, serviços, arquivos, servidores que você está acessando. Afinal, isso tem a ver com os seus dados e a sua navegação. E para streaming, é muito bacana, porque dependendo do país que você rotear a sua conexão, dos mais de 100 que eles oferecem, você vê o catálogo desses países, que é diferente do catálogo que tem aqui no Brasil. Para você acessar um HBO Max, por exemplo, é assim como eu uso todo dia na minha Apple TV, mas você pode usar também no telefone, no computador, até no roteador de casa, se você quiser, para proteger a conexão de todo mundo ao mesmo tempo. Então, para conhecer melhor, ver como é fácil instalar e usar, vai em expressvpn.com/adtrabalho e depois, se você for assinar o plano anual, você tem 3 meses de bônus no fim desse ano. Muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
E VPN, a gente sabe que é sinônimo de produtividade hoje em dia. Não dá mais para viver sem.
Não dá.
Muito obrigado ao pessoal da ExpressVPN por tornar os nossos ouvintes mais seguros, mais focados e acessando o conteúdo de qualquer lugar do mundo.
Obrigado e vamos lá. Faz o que, umas 3 semanas, Bia, que eu falei aqui que eu tentei usar o Claude, não deu. Eu tentei pagar para usar o Claude, mesmo assim não deu. Falei, então, muito obrigado, né? Aí eu pedi reembolso. Eu achei, a gente está acostumado nessas empresas modernas, né? A pedir reembolso, o cara fala, putz, tô, beleza, obrigado, vai embora, né? Eu achei que seria assim. Ó, tá aqui, eu tentei usar, deu esse erro. Aí assinei, deu esse erro, tentei usar, fui pra cá, também não funcionou. Eu queria um reembolso, porque eu vou acabar não usando, né? Tudo bem que eu poderia usar o mês inteiro de graça, mas eu não vou usar. Nesse caso, peço gentilmente o reembolso final. US$ 20 não são só R$ 20, né? E não foi tão fácil, não. Ah, me explica o que aconteceu. Mas por quê? Você tentou isso? Ah, naquele dia o servidor caiu por algum momento. Eu falei, sei. Tava no ar o servidor, né? Tá aqui o alerta que tava de volta. Eu tentei acessar depois. Fiquei só ontem, que a gente tá gravando aqui na quarta-feira de 23, dia 22 de julho, veio o reembolso, confirmação, né? Então foi todo um processo, né? E isso aconteceu, para quem não escutou, porque eu bati em alguns limites e até umas falhas de servidores da Entropy, quando eu tentei usar o Claude para um projeto específico. E existe uma dúvida que muita gente tem sobre as limitações do Claude, né? Porque elas costumavam variar de acordo com a carga que eles estavam lá de servidores ocupados. Isso melhorou um pouquinho, mas ainda assim eles contabilizam os limites de um jeito diferente das outras empresas que têm chatbots de IA pagos, né? O ChatGPT, por exemplo. Desde que eu assinei, eu não bati em limites do tipo, escuta, você falou muito, né? Espera umas 2 horinhas sentado ali, daqui a pouco você volta. Não tenho, não vejo mais. Isso acontecia antes, bate tipo 40 mensagens por hora. Era uma coisa, né, que era mais limitada. Hoje em dia eu não vejo mais acontecer. Até o pessoal do plano gratuito, eu não vejo falar, ah, bati aqui no limite. Mas Anthropic acaba sendo um pouco diferente. E, Bia, você acha um vídeo que explica como é que funciona, né? E a explicação é complicada. Eu fiz o quê? Peguei a transcrição e falei, ChatGPT, me ajuda aqui a entender como é que seu amiguinho funciona, né? Então, bem basicamente é o seguinte, né? A Anthropic contabiliza sessões de conversas e cada sessão acontece no intervalo de 5 horas. Então, se você estiver conversando com o Claude em uma sessão por mais de 5 horas, 5 horas, 0 minutos e 1 segundo é uma sessão nova, e aí existem os limites das sessões. O plano de US$ 20, né? Não, ele tem sessões ilimitadas, mas você pode mandar só 45 mensagens a cada 5 horas. Se você passar disso, aí você espera, ele fala, ó, das 3 da tarde, aí você pode voltar a conversar. No plano de US$ 100, né? O max são 50 sessões por mês. Então, 50 sessões de 5 horas por mês com 225 mensagens por sessão. E o plano de US$ 200, né? São 50 sessões por mês e 900 mensagens por sessão. Então, para quem já bateu num limite, e também eles mudam as regras, não é tão claro isso, como é que funciona. Agora eu espero que isso ajude a entender um pouco melhor. Fez sentido para você, Bill? Você precisou ler 3 vezes e falar, tá, eu acho que entendi, vou acabar usando menos só.
Então, esse mês eu não assinei o Claude porque eu tô de férias, né? Não vou
Tá.
usar. E eu gosto dele especificamente para discussões científicas mais aprofundadas ou para exatas, né? Para análise de dados, estatística, etc. Então, enquanto eu tô de férias, o Gemini, que tá, eu tô no Pro aqui também, naquele plano acadêmico lá tal, então já tá de bom tamanho para mim. Mas eu tô estudando um pouquinho sobre LLMs também para entender esse negócio dos tokens também, indo mais profundamente, né, entender. E eu percebo que a própria interpretação de tokens, essa fragmentação de blocos, de sessões, e realmente varia muito de empresa para empresa. Não tem uma fórmula, gente. E é por isso que hoje em dia eu falo, olha, é melhor, ao invés de você ficar pulando de um serviço para outro, é melhor você ficar em um ou no máximo dois, porque com o tempo você começa a entender como é que aquela empresa trata as informações e as sessões, o que que ela entende assim que deve ser mais limitado, o que que é mais complicado, vamos dizer assim. Porque eu fico meio perdida mesmo. Quando eu começo a testar outros e tal, de repente acaba a sessão ali e falo, ué, mas só isso? O que que tá acontecendo? Então é muito diferente de uma empresa para outra, tá? É difícil compreender tudo, mas a lição que eu aprendo é essa, gente. É melhor você ser mais fiel a um serviço, tá? Porque você consegue fazer o seu dinheiro valer mais. Faz sentido o que eu tô falando? Acho que sim, né?
Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, né? É o que a gente fala sobre você achar um serviço que encaixa como funciona o seu cérebro, você acostumar com ele e vai, se compromete com
Exato.
ele, né? Dá uma espiadinha de tempos em tempos na concorrência, para ver se às vezes, né? Você acostumou tanto com o serviço que se acomodou, que a concorrência que não se encaixou bem no começo, melhorou e você poderia estar usando melhor. Então vale a pena ficar de olho. Mas eu também concordo que assim, achou a ferramenta, putz, que bom. Pensa que uma coisa a menos tem que ficar preocupado, caçando, procurando, uhum. né? Eu vejo, eu sempre falo, exemplo de aplicativo de e-mail é uma coisa curiosa, né? As pessoas estão sempre trocando. Parece na Marginal, que tem 6 faixas, tá todo mundo sempre trocando de faixa. Operadora, uhum. a mesma coisa, né? Uhum. Portabilidade pra lá e pra cá.
É.
E sai o aplicativo de e-mail, todo mundo vai e testa, fala, cara, e-mail, assim, imagina ter que reconstruir isso tudo de e-mail. Não. Então, se funcionou, que bom. Bota isso numa gaveta, não pensa mais a respeito, só vai, mas fica de olho. Não quer dizer que precisa testar todas as outras, né? É um equilíbrio isso. difícil, eu sei, né? Quase contradição aqui, mas todo mundo entendeu a direção, a intenção, pelo menos, dessa dica, né?
Muito bom. Mas o vídeo tá aí, o link vai ficar na descrição aqui pra vocês darem uma olhadinha. Ele explica bem e dá para você, pelo menos, entender o raciocínio por trás das, uhum. das sessões de trabalho que você cria aí no, na sua LLM favorita.
Sim. E Bia, você pediu feedbacks sobre esses vídeos curtos do TikTok, o efeito deles na vida real. O que eu sei que o pessoal tá falando, ah, mas o TikTok, então vocês querem cagar regra para quem usa, né? Mas na hora que o cara fala... Ah,
Não, gente... É diferente, eu tô falando, uma coisa é qualidade do conteúdo, a outra é você aproveitar o seu tempo consumindo conteúdo, eu acho que são coisas diferentes, né? Continuo sendo contra brain rot, viu, gente?
Eu fiz a provocação pra ver se a Bia ia falar exatamente isso, tá? Eu concordo. Agora, você pediu, né, os feedbacks de como é que esses vídeos curtos, o pessoal usa, efeito na vida real, etc. E o Samej Spencer falou o seguinte, falou, Bia, assim como você, eu nunca criei conta no TikTok, não sou de ficar scrollando aleatoriedades em rede social, onde já tem vídeo curto como essa, né? E ele segue, eu até faço scrolling de vídeos curtos por alguns minutos em horas vagas, mas buscando ou parando nos que me despertam algum interesse. Os de receita culinária, por exemplo, ele fala que eu também não curto, eu pulo quando começo a jogar os ingredientes na panela, coisa assim. Eu até salvo alguns para preparar numa ocasião mais apropriada. Nessa brincadeira já fiz pão sírio, pão de queijo de frigideira, outras receitas rápidas também, saudável para variar o cardápio. Já vi episódio de mesa cast longo, com mundo de inteligência limitada, depois de ter visto também um corte que interessou.
Sim.
Já os meus pais, ele segue, né? E os respectivos cônjuges, geralmente, com raras exceções, usam para matar o tempo. Não dá nem para dizer que é para passar o tempo, porque esse tempo morreu e não volta mais.
Uhum.
Ainda hoje, um pouco mais cedo, ele conclui. Quando eu voltava da igreja para casa, de carona com um irmão, ele comentou comigo que usa vídeo do TikTok para conhecer resumo de livro, para comprar e ler. Inclusive, nos despedimos, deixando pré-combinado de irmos juntos numa livraria nos próximos dias para buscar um título que foi recomendado no sermão do último domingo. Então, ele resume, depende muito da pessoa, varia muito de pessoa para pessoa, e do objetivo também da cultura aí de cada um.
Idoso, assim, nossos pais e avós, né? Eles são da geração rádio, tá? Rádio era mais acessível que TV. Então, sabe aqueles programas de rádio que o radialista vira o amigo da pessoa e fala de coisas locais? É um jornalismo local também. Então, o pessoal de mais idade, eles gostam de ter alguém falando ali. Então, por isso que eles deixam a TV no fundo ali falando. É meio que para matar a solidão, vamos falar a verdade, tá?
Uhum.
Agora, eu sou de uma outra geração que, para matar o tempo, para mim é música. Então, não é conteúdo falado, vamos dizer assim, né? Tanto que hoje eu vou estar em home office, eu tenho bastante coisa para fazer aqui em casa. E eu já separei a playlist aqui com a discografia completa do Black Sabbath, depois toda a discografia do Ozzy solo, e vai ser a minha trilha de hoje, tá? Então, eu funciono mais com música. Agora, ficou ouvindo aleatoriedades de música de... Música não, é programas, né, de fundo, que a pessoa tá falando e você não presta atenção, isso sempre me irritou muito. TV em restaurante, pra mim, nossa, e isso não é de agora, isso sempre foi assim. Entro num restaurante, tem telejornal do meio-dia falando, assim, eu me deixa nervosa aquilo, eu não gosto, não vou prestar atenção, tá? A não ser que, sei lá, caíram as torres gêmeas, tá todo mundo prestando atenção ali, né? Mas isso é uma situação diferente. Agora, aquela vozinha de fundo é ruído pra mim, eu não gosto, tá? Mas eu entendo que o pessoal mais idoso, outra geração, nossos pais e tal, gostam, né, são herdeiros do amigo radialista ali conversando com você para espantar a solidão. Acho que vale a pena a gente refletir sobre esse assunto também. Com o que que você mata o tempo? Que tipo? Ou você fica no silêncio, igual o Seitiarata, fica ouvindo os passarinhos. Interessante essa discussão.
Exatamente. Então mandei pra gente também, tá, pessoal, pra gente saber como é que é o caso de vocês. Eu lido muito bem com isso. Tem hora que eu desligo o cérebro e vejo uma bobagem ou outra, mas... sabe, assim, o TikTok é curioso. Eu nunca tive muito hábito de ver esse... Eu vou falar desse tipo de vídeo, né? Que é se desligar o cérebro e só escrola, né?
É.
No Instagram, como eles passaram a direcionar a experiência de uso pra isso, eu acabo caindo no que eu percebo, eu já tô usando, né?
É.
Que é exatamente o objetivo, né? O TikTok, eu nunca tinha nem baixado. E eu, é um aplicativo que na DT a gente fala bastante, o Rambo, acaba usando bastante, né? E lida muito bem com isso também. E eu falei, tá, quer saber? Deixa eu tentar. E eu baixei, era engraçado. Eu me julgava a cada vídeo que aparecia pra mim. E o começo, uma conta zerada, é deprimente a qualidade das coisas que sugerem. Umas pegadinhas bem cretinas, assim, churume. E aí, quando eu ia querendo tirar isso assim, né? E tem coisa que... dá, é feita de propósito pra dar aquele impacto e ver se você para ali, né? E era engraçado que eu passava com medo do TikTok achar que eu gostava disso. E eu lembro que eu falei sobre isso no DT, o Rambo falou assim, tá rolando uma terapia aqui, você tá descobrindo que você gosta de pegadinha e nem sabia, né? Eu falei, não sei se chegar tanto. Mas é isso mesmo, né? Essa, a estrutura do aplicativo quando é feita pra isso é diferente de você identificar isso como um hobby potencial seu, né? Acho que tem categorias diferentes aí de uso.
Uhum.
Né? Mas obrigado ao Samer Dispenser por ter mandado esse feedback. Vocês podem seguir mandando pra gente também. E pra concluir o episódio, eu tô bem curioso, porque você nem tinha mandado no nosso grupo de eu e você sobre os follow-ups.
É.
Falou assim, seguinte, tem aqui um assunto que ele dá pra ir pra tantos lados, tem tantas variáveis... Então, nem pra te dizer, exatamente, ó, coloca isso aqui na pauta. Foi a partir só de uma conversa do Fábio Bravin com o Franklin Weiser sobre análise de dados. Você falou, vamos falar um pouquinho disso, sobre o canal do Quantified Scientist. Isso veio, pelo que entendi, a partir de um follow-up, ou foi do Fábio, ou foi do Franklin, né? Ouvindo o último área de trabalho, tive interesse de saber o seu professor de modelagem matemática, né? Você falou que você ama ele. O David oferece alguma disciplina aberta, curso de extensão, uma coisa para alguém de nível superior, que não é da área de exatas e não fez cálculo. Então, algo como uma disciplina para graduação que começa do começo, vai até o nível intermediário, uma pós fora da área de exatas também. Para concluir, meu interesse é mesmo a modelagem matemática, álgebra, saber ler e construir também expressões e coisas assim, que está bastante em alta, no fim das contas, por conta de IA, né, Bia?
Então, na verdade, são duas conversas separadas que eu tive com essas duas pessoas, o Fábio, o Franklin, ele tá lá no Twitter, ele tem um perfil, é o Franquito, curioso, que ele pega gráficos, né, que estão na mídia, que estão em artigos, e aqueles, às vezes, uns gráficos escandalosamente desinformativos, e ele destrincha, explica. Aliás, vale a pena seguir ele lá, procura lá o Franquito, é o Franklin Weiser, tá, no X, no Twitter, e o Fábio mandou uma mensagem para mim, né, ele também é formado em odontologia, mas hoje ele tá em outra área, né, e foi ele que perguntou dessa disciplina que eu vou fazer, porque a gente tem interesse em análise de dados, e no meu caso, Fábio, né, eu já conversei com ele aqui bastante, né, o meu interesse é para a área de biológicas, tá, e a dica que eu vou deixar, só para a gente aquecer e começar, é esse canal do YouTube, chamado The Quantified Scientist, que ele pega wearables e ele faz um review dos produtos, mas sobre a ótica da análise de dados biológicos, uma análise científica dos dados que esses wearables coletam, a qualidade desses dados, o que fazer com eles. Se você gosta desse assunto, gente, vai lá. Vocês vão maratonar os vídeos. É o Rob, se eu não me engano, é o nome dele. Vocês vão maratonar os vídeos dele. Inclusive, hoje eu vou assistir o do Galaxy Watch 8, que ele postou acho que ontem. É. Que eu tô pra assistir aqui, porque tô namorando muito um Galaxy Watch. Mas eu quero que a bateria dure mais e quero que o produto melhore, né? Já falei isso aqui. Então, eu sempre vou muito nos reviews dele, de wearables, e é aí que eu tenho um panorama geral do que a gente tem no mercado hoje, tá? Agora, quanto a estudar análise de dados, depende. Análise de dados para a área financeira é uma coisa, análise de dados para business, aí tem o Power BI, é outra coisa, análise de dados para biológicas é outra coisa, para engenharia é outra coisa, então... É incrível como é a mesma coisa, mas de formas diferentes, vamos dizer assim. Porque dados biológicos, gente, se você vai analisar um medicamento, vai analisar a cinética de um medicamento, você tem que ter todo um conhecimento de bioquímica, não só de matemática, uhum. Por isso que é complicado, tá? Aí o Fábio perguntou, né, desse curso de modelagem matemática, infelizmente ele tá como uma disciplina presencial, só aqui na Federal do Paraná, tá? Mas eu vou conversar com o Deito e ver se tem a possibilidade de... A Federal faz algumas disciplinas abertas para o público, assim, para a sociedade, né? Eu acredito que essa, por ser uma optativa, eu acho que talvez tenha essa liberdade. Eu vou conversar com ele assim que as aulas começarem e, de repente, fica uma oportunidade aí. Mas eu acho que online, né, nas plataformas de curso, assim, vocês devem achar cursos mais voltados para as pessoas respectivas áreas, tratando de análise de dados, tá? Uhum. Então, e eu acho isso muito importante, gente. Quando você começa a se especializar numa determinada área, vamos falar de biológicas aqui, por exemplo, eu tive uma formação muito na área clínica e cirúrgica. Então, quando eu pegava um artigo científico de técnicas e métodos cirúrgicos e patologia, eu sempre ia lá na introdução, né, para ver do que se tratava, uhum. E ia direto lá para conclusão e para discussão. Só que você vai ficando mais velho, mais chato, e você começa hoje preferencialmente aí na parte de materiais e métodos. Tá? E aí que a porca torce o rabo, porque muitos cursos, assim, eles são tão práticos, né? Eles vão tanto no direto, são tão diretos no que se propõe, por exemplo, uma nova técnica cirúrgica, como eu falei, que o pessoal às vezes não tem nem conhecimento suficiente para entender estatisticamente a relevância daquilo. Então, conforme você vai se aprofundando, vai indo para a área mais acadêmica, científica, você começa a entender a importância. E quando veio a pandemia, isso ficou mais evidente ainda, porque começou a surgir tanto estudo mal feito, enviesado, alguns de propósito, né, para desinformar, assim, de propósito, outros só são mal feitos mesmo. Então, você ia direto ali, vamos ver se isso aqui tem relevância estatística, esses dados aqui que ele está mostrando, vamos ver se pelo menos tem relevância que vale a pena eu me dar o trabalho de ler esse trabalho, tá? Então, eu acho que a pandemia deixou bem claro hoje que... e também tem muito paper, assim, rola uma pressão acadêmica para o pessoal que está no meio ser produtivo. E ser produtivo é publicar, 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 publicar. Então, a qualidade cai, tá? Isso é uma discussão que se tem hoje, é bem clara isso, está sendo produzido muita coisa, mas boa parte jamais será lido por um par, porque... É meio que para cumprir protocolo, tem revistas predatórias, né? Então, a pessoa vai lá, paga para publicar o artigo dela e para ela colocar lá no currículo que ela tem alguma coisa publicada, tá? É uma realidade hoje em dia. Então, saber filtrar e selecionar melhor essas informações, olha, hoje é mais importante do que nunca. Eu falo da área médica, biomédica, não sei como é que isso é na engenharia, na área de humanas, né, mas eu sei que todas as áreas sofrem desse problema, então você entender matemática, um pouco de estatística, um pouco de análise de dados, e até você que é da área de finanças, business, administração, tem o Power BI aí, que eu acho que é uma habilidade muito importante você conhecer, desenvolver, tem cursinhos de Power BI a rodo por aí, você faz aí em 2 semanas, então... tá mais importante do que nunca. Não sei, na tua área... bom, você se formou em publicidade, né, Marcos? Acho que em publicidade você ter métricas é muito importante também antes de você tomar uma decisão, né?
Sim, tive na faculdade aula de mídia, de estatística, pesquisa, dados. Obviamente domino todas essas áreas e isso extrapola para mensuração de campanha, né? Parte de pesquisa, tive que, né, fazer... o universo de pessoas que representam uma categoria tal, e atrás entrevistar de fato as pessoas para poder ter a taxa de confiabilidade, os 95%, aquilo tudo, sim, com certeza. Dado não tem de onde fugir, né? Sempre vai ter, toda área isso toca, né?
Então, gente, o que eu vou passar aqui para vocês, eu vou deixar o link com a ementa desse meu curso, né, que eu ainda vou cursar, ainda vou fazer, Mas eu já deixo para vocês aqui, ouvintes, né? Como é uma coisa muito específica dentro da universidade e tal, e quem quiser sugerir cursos, né, de análise de dados, para quem quer iniciar nessa área, né? Então, áreas de engenharia, finanças, além de biológicas, né? Pessoal que não é nativo da área de exatas e que quer recomendar cursos também para quem não é da área de exatas, eu vou pedir para vocês, mandem links, cursos que vocês tenham feito, que vocês dão, porque não tem tanto professor aqui nos ouvindo, né? Vamos fazer um balaio de links aqui nos próximos episódios e começar a compartilhar, porque isso realmente vai ser um diferencial para qualquer profissional no futuro, seja de que área for, tá? Hoje e no futuro, tá? Já tá sendo um diferencial. Eu, quando era criança, o diferencial era falar inglês. Lembra disso, Marcos? Eu disse que eu tava nos 90, nos 2000. Não, todo mundo tem que saber inglês. Agora o diferencial é você conhecer um pouco de estatística e métodos. Tá bom? Exatas, hoje, dominar exatas é um poder importante para todas as áreas, tá bom? E pessoal de humanas, não briguem comigo, tá bom? Eu acho que tem muita gente que tá na área de humanas e que trabalha com dados também, porque eu já trabalhei com jornalismo de dados e a gente vê que o jornalista que realmente vai a fundo, sabe pesquisar um DataSus ou dar uma olhada em microdados, o IBGE tá sempre divulgando microdados. O jornalista que souber trabalhar bem isso e achar coisas que às vezes não são tão óbvias, coisas que não vêm nos releases, vai te dar um diferencial como jornalista muito grande.
Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma.
Eu acho que vai vir para o futuro, viu? Eu só queria levantar aqui a questão mesmo, trazer esse assunto, porque os feedbacks que eu recebi é tudo de gente pedindo para entrar nesse assunto, tá? Então, como o meu conhecimento se limita a isso que eu passei, eu acho que vai vir muita coisa aí nos próximos episódios. Convite feito.
Muito bem, pessoal. Então, se vocês quiserem aceitar o convite, vocês podem ir em gigahertz.fm/feedback, ou então falar com a Bia, ela já comenta como. Aposto que vocês já sabem também, né? Para refrescar a memória que está chegando agora. Antes, eu vou só agradecer a ExpressVPN e também a Sotes Telecom pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que deixam reviews, avaliações, que recomendam o área de trabalho, claro, que comentam, contribuem aqui com a pauta. E a você, Bia, por semana após semana, ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva.
Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer parte do Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele e vocês, ouvintes, que vão ajudar a construir as nossas pautas no futuro, sempre trazendo dicas, sugestões, comentários e quem trabalha com análise de dados e quiser dar o seu palpite, sua dica, eu também estou aprendendo, eu ainda vou fazer o curso de modelagem matemática e toda dica que vocês trouxerem serão super úteis para mim e para todos os ouvintes. Então, o meu contato é lá no Telegram, @BiaKunze, você pode mandar áudio, texto, prints, links, tudo, e eu sempre respondo, tá?
Beleza, para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o A Fonte e o Área de Transferência. Para a Lura, apresento o IA Sob Controle. E vocês me encontram também no 9to5Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.